Obrigado, irmãos. Eu estou iniciando hoje pela manhã uma pequena série de mensagens, uma minissérie de mensagens com o tema Perigos que nos cercam. Perigos que nos cercam. Porque mesmo sendo crentes em Jesus, irmãos, convertidos, nós somos tentados. E às vezes nós caímos em armadilhas preparadas por Satanás. A vida é cheia de riscos, perigos por todos os lados que nos assediam. E às vezes, sem perceber, nós somos dominados e envolvidos por certas práticas erradas. São perigos que se transformam em obstáculos ou impedimentos à nossa comunhão com Deus e com o próximo. Nós estamos, neste ano, em nossa igreja, trabalhando o tema geral, o tema juntos. Juntos é o nosso tema geral. Nós estamos buscando a unidade da igreja, mas também estamos buscando, neste ano, ganhar mais pessoas para Cristo. E, às vezes, por conta de problemas nos nossos relacionamentos, nós somos impedidos de alcançar esses objetivos. Nem sempre, claro, o causador dos problemas de relacionamento é Satanás. Mas ele fica à espreita, observando o que nós, às vezes, com a nossa carnalidade, provocamos e promovemos. Aí sim, ele usa as nossas fraquezas pessoais para causar uma divisão na igreja. Porque Satanás sabe que uma igreja dividida não conseguirá prevalecer. Inclusive, Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, quando ele disse que todo reino, cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por isso, a necessidade de andarmos em unidade, debaixo de um mesmo propósito, submissos à liderança do Senhor, porque Deus é o nosso pastor, mas Ele nos dá líderes, isso é bíblico, que nos governem. Deus dá à liderança da igreja uma visão, e quando a igreja caminha debaixo desta visão, tudo vai bem. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas como eu e você, pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, cheias de fraquezas, vulnerabilidades, pessoas que correram riscos porque conviviam. E, gente, vamos concordar, conviver é uma arte a ser aprendida, não é verdade? Como somos difíceis às vezes, né? Como somos às vezes complicados, chatos às vezes, todos nós. Tem alguém perfeito aqui? Às vezes nós somos mimizentos demais, rancorosos demais, murmuradores demais. Provérbios 27, 17 diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Relacionamento, às vezes, sai faísca. Rusgas, né? São criadas. Problemas de relacionamento. Porque é difícil conviver. Lidar com pessoas que pensam diferente de nós é um desafio. Semana passada, eu concluí um artigo que escrevi para a revista Visão Missionária da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu e Maura temos o privilégio de escrever vários artigos para as revistas da União Feminina. E a redatora me fez um pedido que eu escrevesse um artigo sobre a questão muito séria, que envolve muitas igrejas e famílias, que é a quebra de relacionamentos, principalmente por causa da política. Eu estudei, orei, pesquisei. Eu percebi, de fato, que a polarização política dividiu muitas igrejas no último ano, ou nos últimos anos, e vem causando estragos em famílias. Pasmem, irmãos, casais se separaram por causa da política, eu conheço. Casais de namorados deixaram de se casar por causa da política, eu conheço. Igrejas racharam. E este é um dos principais dilemas da atualidade, que o ser humano, infelizmente, não conseguiu esconder, principalmente nas redes sociais. Muitas pessoas perderam a capacidade de debater de forma civilizada, de respeitar o contraditório. Todos estão agindo assim. E as pessoas, às vezes, atacam sem pudor algum, agride sem qualquer parâmetro, sem qualquer equilíbrio, ofendem sem perceber o mal que estão causando no próximo. Por trás de um teclado de celular ou computador, pode estar uma pessoa tóxica, doente e oprimida. Eu fui questionado por pelo menos uma pessoa, pelo menos uma que chegou a mim, o conhecimento, e ela me questionou, pelo fato de eu não ter me posicionado ano passado politicamente diante da igreja. Essa pessoa queria que eu, enquanto pastor da congregação, me posicionasse politicamente a favor de um candidato contra outro candidato. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu sou pregador da palavra. Eu tenho que pregar a Bíblia. Porque Deus, Jesus, não é de direita, não é de esquerda. Para com isso, gente. Querem colocar sobre nós, pastores, uma marca de que nós somos deste lado ou daquele lado. Que somos contra um lado e a favor de outro lado. Nós somos a favor da Bíblia. A palavra de Deus tem que ser pregada. Então, se querem me rotular, me rotulem como o pastor não é de esquerda nem de direita. O pastor é do centro. Do centro da vontade de Deus. Tá bom assim? Então, para que ninguém fique questionando, o pastor, afinal, o seu pastor, uma vez alguém me perguntou, pastor, alguém me perguntou se o senhor é da esquerda ou da direita. Eu falei, uau, eu sou do centro. Do centrão? Não, do centro. Do centro da vontade de Deus. Porque as pessoas querem que a gente se posicione. Misericórdia. Gente, às vezes nós somos, sem perceber, nós somos dominados por essa leva de gente questionadora, crítica, que fica murmurando, levantando falsas acusações. Às vezes nós, sim, fazemos comentários carregados de ódio, ofensa, agressões verbais. Nós viramos assassinos de reputação sem perceber. Fazemos questão de expor o outro, estando o outro certo ou não. Nós queremos fazer justiça. Nós precisamos avaliar o nosso comportamento, tanto no mundo virtual como no mundo real. Observe que ao seu lado, perto de você, sentado no banco da igreja, está uma pessoa que, independentemente do partido político dela, se é que devemos ter um partido político ou declarar abertamente uma nossa posição política, ideológica, a pessoa que está ao seu lado, talvez de um outro time de futebol, ou talvez algo que tenha separado vocês, irá para o mesmo céu que você. Já percebeu nisso? Isso. Que a pessoa que está ao seu lado, diferente de você, vai para o mesmo céu que você vai. Ou você acha que lá no céu vai ter só um grupinho seu, vai ter um céu só para você? Não. Lá no céu vai ter até flamenguista. Até os flamenguistas herdarão o reino de Deus. Deus é tão misericordioso, gente. Deus é tão bom, que chega a esse ponto, as misericórdias dele são imensuráveis, até os rubro-negros vão para o céu, gente. Oh, Deus é muito bom? Brincadeira à parte, tá, gente? Deixa eu voltar aqui à seriedade do sermão, é só para quebrar o gelo. Calma, calma. Não vai rotular o pastor de outra coisa, não, viu? Porque se a pessoa que está ao seu lado é convertida, é nova criatura em Cristo, se já nasceu de novo, se está tendo a sua vida transformada, se está em um processo de santificação, ela vai para o mesmo céu que você, ponto. E quem diz isso é a palavra, é Deus quem diz isso. Não sou eu quem determino quem vai para o céu ou não. É o Senhor. Eu tenho aprendido, gente, que a vida é curta demais para perdermos tempo com agressões verbais, xingamentos, insultos, discórdia. E o perigo que será tratado hoje na primeira mensagem é muito comum em todos os ambientes sociais que frequentamos e fazemos parte. Perigo da divergência. Esse é o perigo de hoje, pela manhã. E quem aqui nunca divergiu? Quem aqui nunca discutiu com uma outra pessoa? Por conta de uma desavença qualquer, uma divergência de opinião? Quem aqui nunca entrou em um conflito por causa de um pensamento contrário? Quem aqui nunca causou intriga? Quem aqui nunca criou confusão? Criou barraco? Quem aqui nunca divergiu? Quem aqui nunca contendeu com uma outra pessoa? Muitas pessoas estão acabando com relacionamentos duradouros. Isso tem acontecido entre parentes, amigos, colegas de trabalho, colegas da escola, até na igreja. Segundo o dicionário, divergência significa falta de entendimento, discordância de opinião, afastamento que ocorre de modo progressivo e continuado. Passa a próxima tela, por favor, querido, por gentileza. Obrigado, Bruno. O divergente, então, é aquele que tem opiniões e pontos de vista diferentes. O divergente é aquele que é discordante, que faz oposição a alguém ou a alguma coisa. Agora, por favor, divergir não é o problema. A divergência é necessária às vezes. Divergências, desacordos, falta de consenso, Ideias contrárias fazem parte do debate, faz bem numa democracia, inclusive. Onde há pessoas e interesses envolvidos, a divergência sempre acontecerá. A grande questão é como vamos lidar com a divergência. Como vamos nos comportar? Que reação teremos? Que medidas vamos tomar? O problema é como divergir, como se posicionar, sem agredir, sem atacar, sem ofender, sem difamar. Conflitos de ideias devem gerar sempre um debate saudável, não um jogo de braços, não um cabo de guerra que você luta para derrotar o seu inimigo, fazer da outra pessoa, não um adversário de ideias, mas um inimigo físico. Isso é terrível. Se uma divergência não for bem conduzida, as sequelas serão piores. Toda discussão, todo debate, toda divergência de ideias deve levar as pessoas à solução do problema, a pôr um ponto final na crise, a um acordo, mesmo que uma das partes tenha que ceder, ou mesmo que as duas partes tenham que ceder. Eu cedo aqui, você cede ali, vamos caminhar juntos. Eu separei três pensamentos sobre esse tema, apenas para ilustrar. O primeiro deles, de Mahatma Gandhi, um pacifista indiano, um líder. Ele disse o seguinte, passa a próxima tela, Bruno, por favor. As divergências de opinião não devem significar hostilidade. Se fosse assim, minha mulher e eu deveríamos ser inimigos. Não conheço duas pessoas no mundo que não tenham tido divergências de opinião. Sempre procurei nutrir pelos que discordam de mim o mesmo afeto que nutro pelos que me são mais queridos e vizinhos. Um pensador chamado João Evangelista Teixeira disse o seguinte: num recinto onde há várias pessoas, com certeza haverá ideias diferentes. Se as tais, ou seja, se as pessoas não divergirem, retire-se imediatamente. Significa que neste ambiente ninguém pensa. Eu não sei se eu pensaria ou falaria o que ele disse, mas ele tem razão. Porque divergir faz bem, gente. Ferreira Goulart, um poeta maranhense, fez parte da Academia Brasileira de Letras, um dos meus poetas preferidos, já falecido, disse o seguinte: não quero saber de sofrimento, quero é felicidade. Não gosto de fazer lamúrias. Uma vez discuti feio sobre determinada situação. E sabe com quem Ferreira Goulart discutiu? Com a própria esposa, casado há 40 anos. Depois desse tempo todo de casamento, alguém perguntou como ele conseguiria manter um casamento por longos anos, 40 anos. Ele disse exatamente o que ele está dizendo aí, respondendo a pergunta. Como se manter casado por 40 anos? Aí ele falou isso. Uma vez discuti feio sobre determinada situação. E a discussão dele foi com a própria esposa. Depois da discussão, ele disse: fiquei sozinho em casa, cheio de razão e triste. Então, para que querer ter sempre razão? Não quero ter razão, quero ser feliz. E a pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: você quer ter razão ou ser feliz? Essa frase e essa pergunta me transformou bastante. Porque quando eu descobri pela primeira vez a fala, a ideia de Ferreira Goulart, eu passei a usar essa ideia dele, essa tese, como um dos lemas da minha vida. Porque às vezes, gente, a gente encontra tanto dissabor na vida, tanto problema, por causa da nossa pseudo-razão. Se é que temos razão, sempre. Às vezes nós estamos enganados e achamos que temos razão. E sustentamos um ponto de vista, sustentamos um comportamento errado, ferindo pessoas, machucando o próximo. Então, vamos escolher ser feliz, porque a vida é curta. Escolher perdoar mais, abraçar mais, beijar mais, ser mais complacente, mais amoroso. Porque a vida não vale a pena ser vivida dessa forma, ferro e fogo. As pessoas despejando ódio, intolerância, debatendo sem o mínimo de civilidade. Mas será que nós encontramos na Bíblia pessoas que divergiram? Será que há na Bíblia homens e mulheres de Deus que se desentenderam? Como esses nossos irmãos do passado reagiram quando chegaram à conclusão de que pensavam diferente? Qual a causa e a consequência de uma divergência? É perigoso divergir? É necessário divergir? Será que há algum benefício em divergir? Vamos acompanhar três casos de divergências na Bíblia, dois no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, E quando nós olhamos para alguns desses personagens bíblicos, nós percebemos que eles eram iguais, iguais a nós. Pessoas complicadas, que gostavam de criar confusão, intriga, briga. Pastor, na Bíblia tem treta? Aí o Cria pergunta para o pastor vai responder, tem muita treta na Bíblia. Pastor, na Bíblia tem barraco? Tem muita gente barraqueira na Bíblia, com certeza. Pastor, na Bíblia tem gente que brigou? Quase. E nós vamos encontrar alguns desses elementos aí na Bíblia, que são parecidas conosco. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, de 1 a 13. A primeira divergência tratada nesta série é a divergência envolvendo Abraão e Ló. Quando não dá mais para caminhar juntos. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, Gênesis 13, de 1 a 13. A desavença entre Abraão, e aqui o texto ainda, Abraão, chamava-se Abrão, e Ló. Gênesis 13, de 1 a 13, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, Ló era sobrinho de Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Ló foi enriquecendo, vivendo com Abrão. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus, habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos, somos da mesma família, somos gente do mesmo sangue. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Nada de política aqui, gente, por favor. Tem que explicar isso direitinho. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Tio e sobrinho moravam juntos com as suas famílias. As coisas estavam indo muito bem até os dois enriquecerem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Impressionante. Os bens, às vezes, nos corrompem. Muitos gados, propriedade, bens, vários servos. Ló acompanhava seu tio já por alguns anos, desde quando seu pai morreu, lá em Ur dos Caldeus. Abraão era tudo que Ló tinha. Ló conseguiu enriquecer muito às custas de Abraão, pelo exemplo, pelos ensinos. E Ló, de fato, era grato a Abraão por tudo que tinha conseguido na vida. Mas chegou o momento da separação entre as duas famílias, por conta de uma briga entre os funcionários, entre os empregados. E a briga chegou dentro da casa, onde Abraão morava. Ou seja, a briga externa chegou dentro da família. O que essa divergência tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, anote, aparecer na próxima tela, evite divergir por causa de terceiros. Muito cuidado. Quando você vai criar uma confusão dentro de casa, entre irmãos e amigos, envolvendo pessoas de fora, terceiros. Abraão e Ló iniciaram uma desavença por causa de uma briga entre os pastores dos seus rebanhos, diz o texto. Eu acho que as coisas não estavam indo muito bem entre os dois. Muitas pessoas convivendo juntas, muitos interesses, muitos bens sendo compartilhados. Eu creio que os bois e as ovelhas se misturando o tempo todo. as duas famílias muito tempo juntas, almoçando juntas, fazendo festa juntas, muita gente junta, dá problema, muito tempo, ambos enriquecendo. Eu imagino a confusão que estava acontecendo lá entre os empregados, entre as famílias de Abraão e Ló. O fato é que uma confusão aconteceu entre os empregados que envolveu os patrões. Cuidado para não comprar a briga de outras pessoas, a não ser que você esteja diretamente envolvido ou não possa se omitir. Tem que tomar uma decisão. Foi o que Abraão fez. Ele não se omitiu, ele teve que tomar uma decisão. Todo cuidado é pouco quando nos envolvemos em confusões que nós não começamos. Muito cuidado para você não trazer para si uma responsabilidade que não é sua, não é diretamente sua. Cada um no seu canto, cada um com seus problemas. E tem gente que parece ter um senso exagerado de justiça que quer resolver os problemas dos outros, quer se meter nas brigas dos outros. Já não bastam as delas. Isso me faz lembrar daqueles pais que ficam sem falar com outros pais por causa de brigas envolvendo os filhos. Eu lembro quando Davi e Isabel eram pequenos, eles brigavam como qualquer criança com os colegas. E às vezes os pais vinham tirar satisfação com a gente tentava administrar, porque eram conflitos entre crianças. As crianças brigavam agora, daqui a 5 minutos estavam de braços dados se beijando. E às vezes nós pais ficávamos mal um com o outro. A gente tem que ter cuidado quando a gente administra brigas externas. Segundo lembrete, quando divergir, ofereça saídas, propostas e soluções. Porque quando percebeu que não tinha mais como continuar convivendo com o sobrinho, Abraão logo ofereceu a Ló uma opção, uma saída, uma proposta. Antes que aquela divergência se tornasse algo mais grave, porque eles tiveram uma discussão, eu não tenho dúvidas, o problema envolvendo os patrões, os empregados, chegou até eles. Eles tiveram que discutir, que conversar a respeito. Eu creio que Abraão tentou proteger os seus empregados. Ló também tentou fazer a mesma coisa. Eu imagino que isso tenha acontecido. Mas eles tiveram que se separar. A proposta de Abraão foi aceita. Partiu de Abraão a proposta de separar os dois. Eu fico tentando imaginar a cena, momento muito difícil para aquele tio, que via em Ló o sobrinho como se fosse seu próprio filho. Abraão cuidou de Ló. Cuidou dele quando ele perdeu o pai. Então aquela separação, eu não tenho dúvidas, trouxe muita dor, muito sofrimento ao coração de Abraão. Abraão ali agiu como um pacificador, demonstrou generosidade, bom senso, equilíbrio, ao oferecer ao sobrinho, ao jovem sobrinho, a oportunidade de escolher as terras que desejasse. E Ló escolheu a boa terra aos olhos, a terra mais verde. E Abraão não fez questão de negociar. Ok, é a terra que você escolheu, a mais produtiva, a mais próspera, a mais verde. Vá, fique em paz. Abraão estava mesmo preocupado em resolver o problema. Não estava preocupado em sair ganhando. E tem gente que não cede um milímetro. Quer tomar vantagem em tudo. Quando você divergir com alguém, procure logo sair do ringue. Não prolongue o combate, ou melhor, não prolongue a discussão. Mesmo que você tenha que perder alguma coisa, Deus está no controle, Ele está olhando lá na frente, Ele sonda o seu coração. Não fique exigindo justiça, acalme o seu coração e confia no Senhor. Não vale a pena adiar a solução de um conflito. Portanto, ofereça sempre saídas, propostas, soluções, faça a sua parte. Terceira lição sobre este conflito é a seguinte: resolva bem toda e qualquer divergência, porque você não sabe o dia de amanhã. Quem conhece um pouco a história sabe o que eu estou falando. Eu vou explicar. É importante aprender a sair bem de uma contenda ou de um conflito, porque o mundo dá voltas, como alguns estão dizendo ultimamente, né? Às vezes o mundo não dá voltas, o mundo o quê? Capota, né? Porque o mundo, às vezes, as circunstâncias, o tempo mostra muitas coisas. Pois bem, o tempo passou, depois que eles se separaram, Abraão ficou na terra onde estava, Ló foi para a terra que ele mesmo escolheu. E lá no capítulo 14, no capítulo seguinte de Gênesis, nos mostra que as terras de Sodoma e Gomorra eram duas cidades muito próximas, essas terras foram atacadas por povos que saquearam tudo o que encontraram pela frente. Todos os bens dos moradores foram roubados e Ló perdeu tudo. E o pior, Ló foi levado como prisioneiro daqueles povos. Mas Abraão soube o que tinha acontecido com seu sobrinho. E sabe o que Abraão fez? Reuniu 318 homens do seu grupo, bem treinados. Daí vem aquela expressão dos 318, né? Vem daí. Abraão reuniu os 318 homens bem preparados, fortemente armados, e foram em busca do sobrinho. Olha que coração generoso. Abraão, humanamente falando, poderia pensar assim: problema dele. Me deu problemas aqui, agora se vira. Está preso? Paga a fiança. Sai daí agora, xará. Mas não, Abraão tinha um coração compassivo, homem de grande fé, montou um grupo e fez uma operação de resgate. Foi em direção ao local onde Ló estava preso. Ele foi em busca do sobrinho que estava em apuros. E aí no texto de Gênesis 14, de 12 a 16, depois você pode ler com calma, o que Abraão fez para trazer o seu filho de volta. Ele atacou aquele grupo que estava lá prendendo o seu sobrinho. Diz uns versículos que ele derrotou aquele grupo, perseguiu todos eles, recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, versículo 16 de Gênesis 14, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Uma cena épica, promovida por Abraão. Valeu a pena Ló ter aceitado a proposta do seu tio. Valeu a pena Ló ter saído da casa do seu tio pela porta da frente. Valeu a pena Ló ter concordado com as condições estabelecidas pelo seu tio. Valeu a pena Ló também ter contribuído para a solução do problema daquele conflito. Valeu a pena os dois acabarem com aquela desavença em paz. Às vezes não será necessário dizer nada para resolver um conflito, basta apenas fazer. Não há no texto aí, de Gênesis 14, nenhuma palavra que nos leve a crer que houve uma conversa entre os dois. Mas a própria atitude de Abraão mostrou que houve ali um acerto de contas entre os dois. Não havia mágoas no coração de Abraão. Então Ló fez bem em ter aceito a proposta. Olha como o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, a década seguinte pode nos levar a depender daquela pessoa que nós no passado divergimos. Vamos a uma outra divergência encontrada na Bíblia? Agora a divergência de Jacó e Labão. Quando os compromissos não são honrados. Gênesis 30, 25 a 30. Abre a sua Bíblia e vamos ler esse texto, por favor. Gênesis capítulo 30. 25 a 30, diz assim a palavra de Deus, Gênesis 30, a partir do versículo 25. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas ovelhas pelas quais o servi, os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, quem conhece a história de Labão sabe que esse cara era um cara enrolado. Olha o que ele disse para o genro. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Adivinhação nada. Jacó fez muito pelo seu tio e sogro. E acrescentou o versículo 28. Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Isso aqui é quase um desfecho de uma crise, de uma divergência séria entre um sobrinho e um tio. Um genro com seu sogro. A história começa ali pelo capítulo 28 de Gênesis. E nós encontramos então Jacó em busca de uma esposa. E ele, seguindo a orientação do seu pai Isaac, ele viajou para uma terra e lá encontrou o seu tio Labão. E naquela terra, Labão era irmão de Rebeca, mãe de Jacó. E naquela terra onde ele foi, seguindo a orientação do seu pai, Jacó encontrou uma mulher muito bonita por quem se apaixonou. Era filha de Labão, sua prima, Raquel. Jacó se apaixonou por aquela mulher, perdidamente. Amor à primeira vista. Depois de 7 anos de trabalho, finalmente o casamento foi marcado. Porque esta era a proposta inicial de Labão. Trabalhe 7 anos para mim, porque depois desse tempo você vai poder se casar com a minha filha, Raquel. Pois é, 7 anos se passaram e diz o texto que 7 anos pareceram poucos dias, pelo tanto, tanto que Jacó amava Raquel. Está aí, gente, uma boa lembrança para os casais de namorados comemorarem o dia do namoro amanhã, dia dos namorados. Estou com você há tanto tempo, mas parece poucos dias, pelo tanto que eu lhe amo. Tá bom? E uma dica do pastor casamenteiro, tá? Brincadeira, gente. Pois bem, 7 anos, dia do casamento, Jacó foi se casar. Passadeira, pastor Tiago tocando piano, pastor Tiago ministrando junto com outro pastor e tal. Casamento, Jacó e Raquel. Lá vem a noiva toda de branco. Chegou na hora do casamento, Jacó tranquilamente casou com a noiva, prometida, aguardada, 7 anos. No dia seguinte, foi para casa. Lua de mel, aconteceu a lua de mel com a mulher que ele tanto amava, esperou tanto tempo. No dia seguinte, no domingo de manhã, quando Jacó olhou para o lado, quem era? Quem era? A Lia, ou Leia, a irmã mais velha. Caramba, misericórdia. Labão fez uma lambança na história. Entregou a filha mais velha em vez da filha prometida. Olha que confusão. Daí quando Jacó olhou para o lado e viu que não era Raquel, ficou indignado, enfurecido, com muita raiva e foi discutir com o sogro e com o tio. O que o senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos para me casar com Raquel e agora vi que tive relação sexual com a irmã dela, com a mulher que eu não amo. Aí o que Labão fez? Uma outra proposta, trabalha mais 7 anos. Aí você vai ter direito a se casar com Raquel. Coitado do Jacó. Ah, Jacó. Ficou. Mas Labão parece que ficou com pena do sobrinho. Uma semana depois, deu Raquel para também ser mulher de Jacó. Mas ele teve que trabalhar 7 anos de novo para, de fato, cumprir a promessa. Daí vem aquele costume desta... Olha como a história da Bíblia, e eu gosto muito de estudar o comportamento, as tradições, a cultura do povo hebreu, daí vem a tradição de quando uma noiva se casa de véu, o noivo, quando a noiva chega ao altar, ele tem que descobrir o véu para ver se é Raquel ou Lia. Daí vem a tradição, é verdade. Ou seja, por esse problema lá atrás, a partir de então, todos os casamentos, quando a noiva se casa de véu, porque com certeza Lia entrou de véu, e muito bem escondida pelo pai, aí o noivo é obrigado a tirar o véu para ver, é Raquel ou é Lia? Se for Raquel, ele beija, se for Lia, ele manda vazar. Gente, que confusão. A vida de Jacó virou de cabeça para baixo por ter sido enganado pelo próprio tio e sogro. O que Labão prometeu, não fez. Compromisso não honrado. Você conhece alguém assim? Que não honra os seus compromissos? Difícil continuar acreditando em pessoas que não mantêm a palavra, não é verdade? E às vezes a pessoa está dentro da nossa casa. Eu sei que ouvir isso para alguns é difícil. Mas é preciso dizer, irmãos. Em casa nós não podemos usar máscaras. Temos que ter uma vida transparente. Não podemos ter segredos com o nosso cônjuge. Temos que ser uma pessoa sincera, sem cera, sem máscara. Faz bem. Não dá para ser duas caras. Muito menos dentro de casa, em qualquer ambiente, mas muito menos na família. Quantas mulheres sofrendo porque às vezes descobrem um outro marido depois do casamento. Quantos pais às vezes sofrem porque quando os filhos crescem, viram adolescentes, Esses filhos se transformam num ser estranho demais. Principalmente quando vão para a faculdade, voltam completamente doidos, confusos. Misericórdia! Quantos conflitos familiares! Chegou um momento que o clima entre Jacó e Labão ficou tão tenso que uma proposta foi feita por Jacó para dar fim àquela divergência. Partiu de Jacó a proposta de separação, rompimento físico. Não temos mais como conviver. Jacó pegou suas mulheres, seus filhos, empregados. Sabe quantas mulheres Jacó tinha naquele momento? 4 mulheres. Ele era esposo de Raquel, a mulher que de fato ele amava. Tinha Tiracolo, Lia e as 2 servas. Por conta de um imbróglio que Labão fez na vida do sobrinho e do genro. Jacó pegou suas 4 mulheres, seus 11 filhos até aquele momento, ou melhor, 10 filhos até aquele momento, e foi embora. Foi embora. Foi para longe. Longe para Labão não ir de mala, nem perto para Labão não ir de chinelo. Já ouviu essa história? Às vezes a gente precisa mudar para longe, do sogro, da sogra. Por favor, nada contra sogro e sogra, mas às vezes é só um exemplo aqui do texto, tá? Calma. É bom de se mudar para longe, para não ir de mala, nem perto, para não ir de chinelo. Mas Jacó foi para longe. E o que essa divergência entre Jacó e Labão tem nos ensinar? Anote, cuidado com as pessoas com quem você faz acordos. Cuidado com as pessoas com quem você faz acordos. Não faça acordos com quem não merece a sua confiança. Para evitar divergências mais sérias, mais preocupantes, procure conhecer antes as pessoas. Não assine contratos com aquela pessoa que você conheceu ontem. Aquele rapaz por quem você se apaixonou, não jure logo amor eterno. Vai devagar. Conheça a família dele. Aquela moça por quem você se apaixonou, conheça a família dela. Antes do casamento, como eu já disse aqui, ó, abre os olhos. Depois do casamento, fecha os olhos. Mas às vezes Deus está dando tantos sinais antes de assinar um contrato, de fazer um acordo, de entrar numa sociedade, de ter uma amizade mais íntima com aquela pessoa. Está dando tantos sinais que a pessoa não observa e abre o coração. Conta segredos. Faz acordos. Traz para dentro de casa. E quando vai perceber, cometeu um erro tremendo. Labão demonstrou desde sempre ser uma pessoa manipuladora, interesseira, pouco confiável. Ok, era o tio, tudo bem, eu entendo a fraqueza de Jacó. Ok, era o genro, melhor, o sogro, apaixonado por Raquel. Coitado, Jacó estava no mato sem cachorro, né? Apaixonou-se pela mulher cujo pai era uma pessoa difícil. Complicada a situação de Jacó. Mas Labão estava dando sinais de que era desonesto, enrolado, e mesmo assim Jacó insistiu em confiar nele. Chegou uma hora em que é preciso dar um basta, e foi o que Jacó fez. Ele tomou uma decisão, assumiu o seu papel de marido, de pai. Gente, errar uma vez, tudo bem, mas insistir no erro é tolice. Há pessoas que não são confiáveis, que não são dignas de se manter com elas uma amizade, nem um estreito relacionamento. Você precisa respeitar o próximo, seja ele quem for. Tratar bem, não difamar. Mas tem pessoas que eu não levo para dentro da minha casa, por exemplo. Trato muito bem do lado de fora, mas não abro meu coração, não assino contratos, não faço acordos, não abro meu coração, como eu disse, porque já demonstraram que não são pessoas confiáveis. O ser humano é assim. E não estou me colocando num patamar de superioridade, não, porque às vezes pode ter alguém que tenha o mesmo sentimento a meu respeito. Por isso que eu tenho que me olhar no espelho todos os dias. A oração do salmista no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento errado, me conduz para o caminho certo. Segunda lição desta divergência entre Jacó e Labão. Às vezes você se livrará da divergência, mas não do divergente. Labão era tio, sogro, avô dos filhos de Jacó. Cedo ou tarde, eles se reencontrariam no aniversário das crianças, no casamento dos filhos, nos eventos de família, eles se reencontrariam. Havia pessoas comuns entre eles, frequentariam os mesmos lugares, não conseguiriam se afastar completamente um do outro, portanto, é preciso entender que mais cedo ou mais tarde você poderá reencontrar aquela pessoa com quem você se desentendeu. Por isso, cuidado com as palavras, cuidado com as atitudes, com as promessas. Mantenha uma distância segura, mas é preciso sempre, como disse e repito, manter o respeito ao próximo. Terceira lição: toda divergência pode e deve acabar bem. Após passar um tempo fugindo do sogro, e Labão não sossegou, se você olhar os capítulos seguintes, Labão foi atrás de Jacó, não teve jeito. Um dia eles tinham que se reencontrar e foi uma conversa difícil, mas necessária. Finalmente a paz entre eles foi estabelecida. No capítulo 31, há uma longa conversa entre os dois, que eu preciso ler essa conversa aqui com vocês. Capítulo 31 de Gênesis, a partir do versículo 43, eu vou ler apenas o final da conversa entre eles. Finalmente, meus irmãos, um último e necessário acordo foi feito, e desta vez o acordo foi bem feito. Olha só o que está escrito em Gênesis 31, a partir do versículo 43. O acordo entre Labão e Jacó, o último e necessário acordo, o melhor de todos. Gênesis 31, a partir do versículo 43. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que dela nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra. Olha o memorial como é importante, hein? Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. E disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou de Jegar Saduta e Jacó o chamou de Gileade. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Ou seja, aquele monte de pedras, meus irmãos, serviram como referencial, um memorial, uma marca para estabelecer de fato um acordo pacífico entre eles. Por isso foi chamado de Galeade. Foi também chamado de Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigia, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que eu coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo. Nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai, Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes de lá, que lá estavam, para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas, e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Pessoas maduras precisam saber resolver as suas diferenças com ordem e decência, de maneira civilizada. Cada uma precisa admitir as suas falhas, prosseguir, juntos ou separados. Portanto, toda divergência deve acabar bem. A terceira divergência eu vou tratar no culto da noite. Quero convidar você a estar com a gente logo mais à noite. Ou, quem sabe, se você não puder estar, acompanhar pela internet a terceira e última divergência encontrada no Novo Testamento. Quero dar só um rápido spoiler. Dois líderes da igreja, um deles um principal da igreja, quase se desentenderam por conta de um forte desentendimento entre eles. Está na palavra. Vamos descobrir isso logo mais à noite. Quero convidar aqui o grupo de cânticos. E como eu tenho, às vezes, meus irmãos, em minhas mensagens, colocado para os irmãos algumas das minhas vulnerabilidades, fraquezas, uma experiência pessoal que Deus colocou agora no meu coração me fez lembrar. Antes de me casar com Maura, eu tive alguns problemas sérios de relacionamento com meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito rude, muito grosso, destemperado nas palavras, ofensivo nas atitudes. E aquilo me machucou muito durante um bom tempo. Eu me converti numa igreja batista, meu pai era da igreja Deus Amor. Meu pai me insultava por ser crente de uma igreja mundana, na mente dele, obviamente. Uma igreja que não tinha Espírito Santo, na mente dele, obviamente. Eu entendia tudo isso, mas aquilo me machucava muito. Meu pai foi criado num lar difícil, expulso de casa aos 9 anos. Foi violentado pelo próprio pai. Não teve uma boa referência. Então, eu compreendia esse lado difícil do meu pai, que me machucava, mas eu sempre tentava perdoar, conviver. Mas chega uma hora, gente, que é difícil você ficar tomando pancada de alguém que você ama, da sua família. E eu sofri muito por causa disso. Crente, já estava no seminário, mas não me relacionava bem com meu pai. Uma das grandes tristezas que aquela lacuna, aquela divergência entre eu e meu pai me causou, foi que meu pai, por conta dessa divergência, que ele acentuava muito, não foi ao meu casamento. Eu demorei muito a perdoá-lo por isso. Ele não foi no meu casamento. Aquilo me machucou muito, me constrangeu tremendamente, me entristeceu demais. Eu comecei a perceber que o inimigo estava usando essa brecha para minar o meu ministério, que estava apenas começando. Eu já era seminarista, estava com intenções de ser ordenado. Já era casado com Maura há alguns meses, né, amor? Teve um dia que eu decidi romper aquela separação no sentido de refazer o nosso relacionamento. Meu aniversário, 15 de setembro, eu fiz em casa um almoço. E o meu prato preferido, como um bom vascaíno, tem que ser o quê? Bacalhau, olha, pois. Aí eu fui ao supermercado, comprei o melhor bacalhau, o mais caro. As melhores azeitonas, as melhores cebolas, as melhores batatas, o melhor suco de uva, porque crente não bebe, tá? O melhor suco de uva. Opa! O melhor suco de uva do mercado eu comprei, o mais caro. Suco de uva, né? É vinho, não. Suco de uva, comprei. Mauro preparou um almoço bonito, porque meu pai gosta muito de comer, né? Como eu. Aí eu falei com minha mãe, eu quero fazer um almoço em casa no meu aniversário, traz papai aqui. Aquele almoço foi um memorial diante de Deus, como se fosse uma ceia do Senhor. O pão e o sangue ali de Cristo, a carne e o sangue de Cristo, simbolizados no arroz, no bacalhau, simbolizados no arroz, no bacalhau. O suco de uva era suco de uva mesmo. E ali eu trouxe meu pai, e ele ficou assustado, porque ele não esperava que eu o convidasse para um almoço na minha casa. Éramos recém-casados, no meu aniversário. Eu quebrei logo o gelo, dei um abraço nele, sentei com ele à mesa, fomos conversando. Maura colocou aquela travessa de bacalhau, né, amor? Bonita. Aquele suco de uva geladinho, os talheres melhores da casa, tudo muito bonito. Pronto, comprei meu pai numa colherada de bacalhau. Quebrei o coração do velho com uma batata, com uma azeitona, aquelas bem graúdas. Bastou. Eu dei um passo. Eu percebia que eu tinha que dar um passo, criar um memorial para acabar com aquela divergência. E foi bem. Eu fiz bem. Graças a Deus por isso, nós nos reconciliamos. Hoje meu pai me trata com tanto respeito, ele me respeita como pastor, como filho. Cuida de mim como eu cuido dele. Está com 88 anos. Lavo, dou banho, troco fralda. Tem as questões, claro, de uma pessoa idosa, já senil, já com uma demência bem avançada, um Alzheimer também acelerando. Da idade, gente. Mas para que sustentar uma divergência, um conflito familiar? Não vale a pena. Se você tiver que fazer um churrasco, faça. Se tiver que convidar alguém para estar de novo no seu convívio, convide. Quebra o gelo. Dá uma caixa de bombom. Dá um presente. Faz uma graça, mas para que conviver, levar essa divergência adiante? Faça alguma coisa. Vamos orar? Tudo que Satanás quer é nos manter divididos. Tudo que o inimigo quer é fazer com que a gente fique de mal com o próximo, com ódio no coração, com essa intolerância desmedida. É tudo que ele quer. É nos ver doentes. Doentes. Com pânico, com medo da vida. Por isso, perdoe, meu irmão, abrace, caminhe mais uma milha, sorria também mais, e olhe para dentro de você, porque às vezes você está esperando que o outro mude, mas quem tem que mudar tem que ser você, é você que tem que dar o primeiro passo. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Aquilo que o Senhor também vai falar conosco à noite, baseado no mesmo tema. Eu sei que muita coisa aqui foi dita que pode ter constrangido, talvez, eu não sei, ou machucado, com base em lembranças do passado. Mas transforma isso, Deus, em graça, em misericórdia, em perdão, em retomada de uma vida alegre, mais feliz. Possamos abrir mão da nossa razão, se é que temos razão, para sermos mais felizes. A vida é tão curta, Senhor, para alimentarmos tanto ódio, tanta intolerância, tanto desrespeito. Ó Deus, nos perdoa, porque às vezes nós somos assim, mas queremos mudar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco à noite também. Leva-nos em paz e segurança. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé.